CBN Inovação.
CBN Inovação com a participação do Felipe Becker, Bitec, né? Conteúdo, você encontra tudo sobre tecnologia e inovação, canal Bitec no YouTube. Felipe Becker, eu imaginava que já nesta quarta ou terceira participação sua, através do metaverso, teria sua presença aqui ao meu lado nessa cadeira sentado para poder participar do nosso programa. Falta pouco para essa realidade, Felipe. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Tudo bem? Como tá?
Tudo.
Olha, ainda vai demorar um pouquinho, eu acho, viu? O metaverso é uma promessa para o futuro, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder ter esse tipo de conversa.
Você sabe que, inclusive esses dias, né, eu estava dando uma olhada, eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. Facebook, né, WhatsApp, tudo que você abre ali já tem a palavra meta, né? Por que mudou? Qual foi a razão dessa mudança, Felipe?
Então, na verdade, agora, o Facebook, a empresa do Facebook, o Facebook faz parte da Meta. Então, a Meta é a empresa principal, né? Mudou o nome agora. E aí embaixo da Meta você tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que são do grupo da Meta e não mais Facebook. Então, eles transformaram o nome da empresa agora já para ser Meta mesmo.
Então é uma nova empresa que está surgindo, modificou o nome agora com esta definição oficial, essa mudança, né? Grupo Meta, a gente pode colocar Exato. Desta forma. O Grupo Meta faz parte já daquelas empresas de tecnologia que mais impactaram o mundo ou ainda não?
Sim, com certeza. O Facebook ali, né, agora Meta, ele está dentro ali das big techs, das empresas que fazem parte da nossa vida, que são gigantes aí do mercado de tecnologia, que movimentam muito dinheiro, né? Mas também movimentaram muito o mundo. Tanto que o Facebook, por exemplo, tem até filme, né, da criação do Facebook, de como que tudo aconteceu, assim como tem também da Apple, a história do Steve Jobs, que foi o criador da Apple. São empresas que se tornaram referência no mundo e principalmente no mercado, né, pela potência que elas são.
E a história do Facebook é muito interessante, que tem a participação de brasileiros, né, em todo esse Sim. processo de criação do Facebook, mostrando a nossa capacidade em tecnologia e inovação também, não, Felipe?
Com certeza. Temos dois irmãos que foram envolvidos até na história, que depois entraram numa briga judicial aí com o Mark Zuckerberg, né, que é o criador aí do Facebook. E sim, o Brasil é uma grande potência em termos de tecnologia. A gente tem grandes mentes aí que principalmente vão até para fora do Brasil e participam dessas grandes empresas aí. A gente tem muita gente trabalhando no Google, no Facebook, na Apple e assim por diante.
E essa história aí, a gente sabe que todo esse processo, né, tem o seu momento de criação, né, o momento de nascimento e crescimento, né? E entre estas empresas mais importantes, algumas delas, pelo que a gente sabe e observa, tem Google, Facebook, a Amazon, a Apple, a Microsoft. Eu gostaria até que você fizesse aí traçasse um perfil aí de crescimento, até do nascimento até o crescimento destas empresas, que hoje fazem parte da nossa vida e logicamente são gigantes na área da tecnologia e inovação.
Isso, exatamente. A gente tem, se a gente olhar hoje em dia, né, Fernando, a gente tem as grandes empresas de tecnologia, elas se tornaram assim as principais empresas do mundo, as queridinhas aí também do mercado financeiro, porque elas trazem um grande impacto para a nossa vida. Se a gente olhasse antigamente, o que a gente tinha de referência de grandes empresas? Eram empresas como Coca-Cola, empresas que produziam carros, né, empresas de marca como Kodak, enfim, que eram coisas que na época eram as empresas de tecnologia, as empresas que dominavam o mercado. Não existia muito essa coisa de tecnologia como a gente tem hoje, de computador, de programas, de software. E de um tempo para cá, né, de uns 30 anos para cá, essas empresas começaram a surgir. Então, quando a gente olha hoje em dia, na nossa vida, a gente não vive praticamente mais sem essas grandes empresas, né? Então, a gente tem diversos serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, como o Google, por exemplo, que englobam diversos outros serviços. Então, se a gente pensar em Google, que é uma empresa gigantesca, ela tem dentro dos serviços, né, da Google, a gente tem que na verdade agora o Google se chama Alphabet, tá? Então o principal é a Alphabet, que é a holding, e embaixo da Alphabet você tem o Google, que é o sistema de busca, que tem Google Paz, que hoje em dia se tornou até um termo, né? Você não sabe de alguma coisa, você fala, ah, dá um Google aí para encontrar informação. Então, o Google é a nossa enciclopédia que existia antigamente, onde você encontra todo tipo de informação. Você tem o YouTube, que é uma plataforma de vídeos gigantesca, que é praticamente o sistema maior, o segundo maior sistema de buscas do mundo é o YouTube. Depois da própria busca do Google, que eu tenho até um canal no YouTube, né? Então ele tornou possível pessoas criarem seus canais, viverem daquilo, trazer informações de uma forma diferente, que tornou totalmente disruptiva a forma de comunicação em relação à televisão, à rádio também. A gente tem a parte de anúncios do Google, que é uma empresa multibilionária, os e-mails, né, que surgiram do Google, o Google Drive, que é o serviço de nuvem da Google, que diversas empresas utilizam, pessoas utilizam no dia a dia para poderem trabalhar. Então, esse é só um exemplo do que uma empresa tem, né? Como ela realmente mudou a nossa vida e como a gente se torna, digamos assim, dependente desses serviços, porque é difícil você imaginar a sua vida hoje sem uma facilidade dessa, né? Então é uma discussão que leva a gente a pensar um pouco assim, será que essas empresas se tornaram grandes demais? Existe uma discussão muito grande nesse sentido, se essas empresas se tornaram muito poderosas, existe uma questão constante de discussão em relação à regulamentação dessas empresas, do quão dependente nós somos delas, se elas não estão monopolizando o mercado, né? Uma coisa muito polêmica, porque elas trazem, sim, muitos benefícios, mas ao mesmo tempo elas também trazem um certo monopólio para a nossa vida, se a gente for pensar, né, por um outro lado.
E tem um detalhe que eu já ouvi, e não sei se você pode, se você tem essa informação, a questão da regulamentação de uma ideia, de uma inovação na área da tecnologia, também é um processo relativamente lento, né, que poderia ser muito mais rápido, muito mais eficaz, porque como é relativamente demorado, às vezes essa tecnologia para ser colocada em prática, para ser aprovada e até comercializada, esse tempo de regulamentação demora muito. Existe essa polêmica também da demora no tempo da regulamentação, ou eu recebi a informação errada, Felipe?
Sim, existe. Na verdade, o que acontece com as grandes empresas de tecnologia muitas vezes é o caminho contrário, né? A gente tem as inovações porque são empresas privadas, então o governo ele tenta regulamentar as coisas que vão surgindo. Então, por exemplo, no caso da gente olhar empresas como Google, como Facebook, como a própria Amazon, né, que é uma empresa muito grande aqui no Brasil, está crescendo muito a Amazon, mas lá nos Estados Unidos é uma empresa extremamente forte de vendas online, tem muitos serviços não só como vendas online, mas enfim, os americanos utilizam muito, essas empresas começam a ter um poder muito grande. E aí surge a necessidade de uma regulamentação. Então é o caminho contrário. Primeiro vem a inovação, primeiro elas começam a atuar, e aí começam a surgir os problemas, digamos assim, e aí então o governo começa a olhar para aquilo e fala, não, peraí, aqui está acontecendo uma situação que não é muito legal, como é que a gente regulamenta isso? Só que daí começa a outra discussão, né? Até onde essa regulamentação pode ser feita, como ela deve ser feita, porque você tem que tomar cuidado para não fechar o mercado demais, para não tornar aquilo uma coisa, digamos assim, dura demais para as empresas, porque o mercado precisa ter uma liberdade também para agir, né, para se autorregulamentar. Então é uma discussão muito difícil realmente, mas é o caminho contrário. Primeiro vem a inovação e depois surgem as discussões de regulamentação. Antes, se a gente olhar nos anos anteriores, quando surgiram essas empresas, não existia essa questão de privacidade, ninguém sabia direito que as empresas utilizavam os nossos dados para fazer propaganda, né, para, enfim, direcionar algum tipo de decisão. E depois que isso foi sendo descoberto pela sociedade, aí começaram as discussões. Então é sempre o caminho contrário no caso das empresas techs. Primeiro a inovação, depois a discussão de como regular aquilo.
Afinal de contas, é um processo tão rápido, né? Porque quando você coloca algum produto no mercado, chega outra empresa, pega aquele produto como base, faz alguma modificação, lança algo parecido, aí entra na concorrência. E a questão que você disse aí do monopólio sempre é uma preocupação. Quando existe monopólio, seja em qualquer que seja, né, a área, não faz bem. Né? O tal do monopólio serve única e exclusivamente para favorecimento da empresa e para atrapalhar o crescimento e desenvolvimento das ideias e de projetos, não, Felipe?
Exatamente. É uma das dificuldades que existem, né, na regulamentação das big techs, das grandes empresas de tecnologia, é que elas começam a ter um tipo de serviço, um desenvolvimento tão grande que fica difícil a gente conseguir ter outras empresas que disputem. O que eu quero dizer com isso? Que elas começam a ter tecnologias tão avançadas e que exigem um investimento tão grande e um tempo de desenvolvimento tão grande que mesmo, né, com essa regulamentação, dificilmente alguma outra empresa vai chegar a ter o poder que elas têm, né? Então, quando a gente olha um Google, por exemplo, ou o poder de venda de uma Amazon, investimento já há tanto tempo, eles têm tanto poder financeiro que até mesmo que você tenha a regulamentação, dificilmente outras empresas vão conseguir fazer aquilo que elas fizeram, né? Então, por isso que é difícil conversar sobre isso, é difícil muitas vezes você regulamentar, porque apesar delas terem essa questão, né, digamos, do monopólio, elas também acabam ajudando, né? Elas têm serviços que facilitam muito a nossa vida e que, se a gente olhar em anos anteriores, trouxeram uma grande evolução para a humanidade de forma geral. Então, é uma discussão que a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas e dificilmente a gente chegaria numa conclusão fácil.
Não teria uma conclusão Felipe, você é proprietário da Apple ou da Microsoft? Qual é a participação sua?
Você diz o que? O celular
você que eu tenho? Você é proprietário do celular da Apple? Olha, falar um negócio, tal de Steve Jobs. Diga aí, Felipe.
Então, eu uso o celular, agora estou usando da Apple, mas eu testo o tempo todo produtos, né? Então, tem celulares de diversas empresas aqui que a gente acaba testando, mas a Apple, por exemplo, é uma gigante do mundo de celulares, não só de celulares, ela tem vários outros produtos, computadores, né? Enfim, diversos outros produtos que são muito famosos no mercado de tecnologia e muito se fala do Steve Jobs, realmente, que foi o cara que iniciou tudo, né?
Eu não fui muito claro na minha pergunta. Né? O seu percentual, né, da Apple. Você é proprietário, né? Você tem mais ações da Apple ou da Microsoft?
Eu tenho mais ações da Apple, mas é só um pouquinho só.
É 0,2%, que está de bom tamanho.
Bem menos, né? Bem menos. Se eu tiver 0,2%, eu já estava bem feliz.
É um investimento que a gente sabe que tem aí num futuro, ainda com muito tempo pela frente, de avanço, a tecnologia, a inovação, é o caminho. Não tem outra alternativa. Daqui para frente, a gente vai trilhar esse caminho. Não tem como sair desse curso, não, Felipe?
Exato, exato. O importante é assim, a gente não pode fechar os olhos para isso ou achar que a tecnologia ou que essas empresas estão aqui só para prejudicar de forma alguma. Eu acho que precisa sempre ter um equilíbrio, né? Entender que as empresas, elas não são totalmente boazinhas, é claro, mas elas também não são um monstro que só querem trazer mal de forma alguma. É sempre preciso buscar o equilíbrio e estar de olho, é claro, no que essas empresas estão fazendo, mas também saber que elas trazem benefícios para a gente e se aproveitar desses benefícios, porque a tecnologia melhora e muito a nossa vida.
Tá certo. Felipe Becker, quero agradecer mais uma vez a sua participação. É sempre bom tê-lo aqui conosco na CBN. Você também tem o seu canal no YouTube, Bitec, com conteúdo para quem gosta do tema, do assunto. Muito obrigado pela participação, uma ótima quarta e até semana que vem, viu, Felipe?
Eu que agradeço, Fernando. Até quarta que vem. Um abraço e obrigado.
Muito obrigado ao Felipe Becker, que é especialista em tecnologia e inovação. Tem, inclusive, um canal, né? Ele, que é criador de conteúdo sobre o tema no YouTube, o canal Bitec, dentro do programa CBN Vale Primeira Edição, com a sua participação para você, ouvinte CBN.
CBN Inovação.